Olá, seja bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Todas as sextas-feiras, sempre nesse mesmo horário, sai um episódio novinho para você. Por isso, prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar fortemente com você.
Quando Rebeca estava grávida, ela tinha gêmeos dentro dela, tinha dois filhos. Tinha Esaú e tinha Jacó. E Deus falou que tinha duas nações dentro dela. A nação de Esaú e a nação de Jacó. E o primogênito que nascia, o primeiro filho que nascia, ele tinha o direito de primogenitude, as bênçãos eram dele, ele era a linhagem, o governo do povo de Deus. E Esaú nasceu primeiro, e depois nasceu Jacó. Mas a Bíblia diz que Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Uma criança agarrada no calcanhar. Nasceu grudado no calcanhar de Esaú. E como a palavra de primogenitude era algo muito importante, era honroso para o primeiro filho. Você pode ver que lá no Egito, todo o primeiro filho era dado ao Senhor. O filho dos animais era sacrificado ao Senhor. O primeiro cordeiro que nascia era sacrificado ao Senhor. O primogênito sempre foi do Senhor. E Jacó desejou ser o primogênito. Desejou as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Mas por ele ter nascido por segundo lugar, as bênçãos eram de Esaú. E muitas pessoas têm Jacó como trapaceiro. Jacó nunca foi trapaceiro. Jacó foi uma pessoa de muita fé e de muita determinação. Ah, mas ele enganou o irmão dele. Não, ele não enganou o irmão dele. O irmão dele não valorizou o que ele tinha, primogenitude, e ele saiu para caçar. Esaú saiu para caçar, ele gostava muito de caça. E quando ele estava voltando com muita fome, Jacó tinha feito um guisado. E Esaú pediu para ele, ele falou assim: me dá a sua primogenitude, que eu te dou o guisado. E Esaú falou: está fechado o negócio. Pegou o prato de lentilha e comeu. Vendeu o direito que ele tinha em troca de qualquer coisa. Isso acontece nos dias de hoje. Às vezes a gente vende a verdade de Deus em troca de mentiras. A gente vende muitas coisas que são tão importantes para a vida da gente, a gente vende em troca de mentiras, em troca de ilusões. Às vezes a verdade, por ela ser tão simples, nós não valorizamos ela como devemos valorizar. Então, Jacó pegou a primogenitude e aí foi tentar disfarçar e passar como Esaú, para que Isaac o abençoasse. Isaac já estava cego, porque era muito velho de idade. E aí, Jacó chegou vestido com as roupas de Esaú, com os braços, ele colocou pelo de cabra sobre os braços. E Isaac disse: o cheiro, os braços é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas mesmo assim abençoou Jacó. Derramou todas as bênçãos da primogenitude antes que ele morresse. Derramou sobre Jacó. O irmão dele viu que ele tinha tomado o direito de primogenitude. O irmão dele começou a perseguir ele. Isso já vem cumprindo a profecia que diz que haveria dois povos, haveria duas tribos dentro do ventre de Raquel. E Esaú foi perseguir ele para matar, e ele fugiu. Ele fugiu e ele fez um propósito com Deus: Senhor, quando ele chegou em Betel, sozinho, sem nada, ele chegou lá e parou em Betel e disse: Senhor, se o Senhor for comigo e me abençoar, tudo que o Senhor me der, eu vou tirar 10% e vai ser o meu dízimo e eu vou ofertar. Você sabe por que Jacó falou isso? Porque ele tinha visto o pai dele, Isaac, fazer. Ele tinha visto o pai dele, Abraão, fazer. E eles, o pai e o avô, eram abençoados pela prática que tinha. Então não tinha nada para oferecer. Ele não tinha 10% para oferecer. Ele falou: se o Senhor me der, me abençoar no meu caminho, não deixar que os meus inimigos me matem, tudo que o Senhor me der, eu vou dar 10%. E Deus foi com Jacó. E Jacó foi trabalhar 7 anos por uma mulher. Ele queria Raquel. Trabalhou 7 anos por Raquel. Na hora do casamento, Labão falou com ele assim: olha, a lei é que Lia case primeiro, que era a irmã mais velha. Ele trabalhou mais 7 anos para ganhar Raquel. Casou com Lia. Lia era cega, enxergava muito pouquinho. Lia é uma representação da lei. O fruto que a lei deu era cego. Por isso que o cego de nascença de João 9 está escrito que havia um cego de nascença. Esse cego de nascença é porque ele era da descendência de Lia. Raquel era estéril. Significava que não tinha nascido de novo sequer. Mas quando Raquel deu à luz, ela simbolizava já não mais a tribo de Jacó. Ela já simbolizava a tribo de Israel. Porque Jacó, depois que ele recebeu as duas esposas, que ele andou pelo deserto apacentando ovelhas do seu sogro, ele saiu próspero da casa de Labão, porque Deus o abençoou de tal maneira sobrenatural. E ele saiu, e aí ele foi ter um encontro pessoal com Deus. Depois que Deus tinha feito tudo com ele, ele foi ter um encontro pessoal com o Senhor, e o Senhor marcou ele, e ele passou a chamar Israel. Agora você abre em Isaías 43, onde nós começamos. Eu quero dizer para você quem é você. Porque se você conhecesse você, você ia reconhecer quem é Deus. Porque você é a semelhança de Deus. Se você conhecer você, quem você é, para Deus, tudo muda. Mas antes de você conhecer você, você acha, você fica convencendo você, que você tem que convencer Deus. Aí que está o erro. Parece que o não convertido na história é Deus. Então eu tenho que fazer alguma coisa para converter Deus. Se eu for muito bonzinho, se eu não pecar nunca, se eu não errar nunca, se eu for ultra mega santo, então Deus vai ser propenso a mim. Isso não é a verdade. Ele ama você do jeito que você é, do jeito que você está. E ama mais ainda se você não estiver contente do jeito que você é, do jeito que você está, e dentro de você tiver um plano de mudanças pessoais. Se dentro de você, se Deus achar dentro de você uma vontade de mudança, uma vontade de ser diferente, é tudo que Deus almeja, é que você deseje ser diferente do que você é. Porque talvez você produza fruto para você mesmo. E você não pode só produzir fruto para você mesmo. A existência da humanidade é não produzir fruto só para si. Porque isso cai dentro do egoísmo. Então nós temos que entender quem somos, para depois nós entendermos quem Deus é para nós. Vamos embora lá. Capítulo 43 de Isaías, no verso 1, diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou. Diga comigo: criou. Ó Jacó. O primeiro homem foi criado. Adão. O primeiro homem, Adão, ele não foi gerado, ele foi criado. O segundo Adão foi Cristo. Ele não foi criado, ele foi gerado. Jacó está falando do primeiro homem, mas não é Jacó que é príncipe com Deus. Quem é príncipe com Deus é Israel. E quem é Israel hoje? Você e eu. Há uma religião falsa que nós temos que orar com a mão estendida para Israel. Alguém já viu falar isso? Isso é falso. Abençoar Israel. Israel é todo que é nascido de novo. Israel é todos que têm uma experiência com Deus e que Deus marca a vida deles e eles mudam a maneira de andar. Porque Jacó, quando teve com Deus, o relacionamento com Deus mudou a maneira dele andar. Ele andou manco. Deus falou: vou deixar minha marca em você agora. E Jacó foi o seguinte: ele estava retinho, mas quando ele teve uma experiência com Deus, ele andou assim, manco. Para Deus, assim é certo, e assim é errado. Ele marcou a maneira, o procedimento de um homem andar agora. Não anda mais do seu jeito. Agora você vai andar do meu jeito, porque relacionamento comigo te faz andar diferente. Relacionamento comigo te faz você ser santo como eu sou santo. Então precisava mudar o nome dele. Talvez você esteja com uma crise de identidade. Você é Israel e está andando como Jacó. Você está andando como o primeiro homem Adão, lavrando o jardim do Éden. Deus queria resolver os problemas de Adão, todos os problemas de Adão. Deus deu fruta que queria, mas Adão queria uma enxada. Adão queria lavrar a terra. Porque antes ele não precisava lavrar a terra. Depois do pecado que ele recebeu a enxada tramontina. Se você está ralando demais, é que você está na natureza do primeiro Adão. O segundo Adão é espírito vivificante. O primeiro Adão é alma vivente. Por isso que Adão pecou e caiu. Porque Adão não foi gerado. Adão foi criado à imagem do perfeito. Adão era simplesmente a sombra de Jesus Cristo. A imagem. Mas a semelhança é você e eu. Nós assemelhamos com Jesus porque nós temos as obras de Jesus Cristo. Todo mundo já começa a identificar você como cristão, porque você já carrega uma marca de Cristo em você. Então você não é mais Jacó, você agora é Israel. O primeiro homem foi Jacó, o segundo homem é Israel. O homem marcado para andar diferente, a mulher marcada para andar diferente, ela é Israel. E o detalhe seu, sabe o que acontece? Segunda-feira é dia de pegar a tramontina, a enxada para lavar a terra. Desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos viu, nem com os ouvidos ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você já viu falar de milagres? Você já viu falar de sobrenatural? Talvez você está precisando de um sobrenatural na tua empresa. Talvez você precise de um gerente muito bom, de uma gerente muito boa. E talvez você é empregado da sua empresa, talvez você precise de uma empresa. Mas Deus não quer dar uma empresa para Jacó, Deus quer dar herança para Israel. Mas Israel está procedendo como Jacó, e ele é para proceder como Israel. Mas pastor Célio, como é que eu enfrento o meu dia a dia amanhã? Eu tenho 50 leões amarrados para matar amanhã, tem um que mata leão assim, parte ele pelo meio, chama-se ungido do Senhor. Ungido do Senhor parte leão no meio. E se você tem 5 para matar amanhã, receba essa unção aqui para você matar os 5. E matar o dos seus irmãos que estiver por perto ainda. Você pega, tem alguém que tem leão emprestado aí para me emprestar? Eu quero matar leão segunda-feira. Eu sou um matador de leão. Mas a tua vida é limitada dentro do seu cérebro. Você limita seu conhecimento. Você faz com força bruta. Você quer tudo resolvido com a força bruta e quer o favor do Senhor para resolver do seu jeito. Isso não funciona, isso é Jacó. Israel é príncipe com Deus, Jacó é escravo, mas Israel é príncipe com Deus. E aí o profeta Isaías enxerga isso aqui 700 anos antes de Cristo e fala assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Por que que Jacó é criado e Israel é formado? Jacó é criado. Que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Por que que Israel tem que ser formado? Num culto como esse aqui, você está sendo formado. Isso é uma formação. Como é que você está agindo na tua vida? O que que você está fazendo com a tua vida? Pastor, eu estou ralando, estou trabalhando para ganhar dinheiro, para deixar para quem? O que que nós estamos fazendo com essa vida nossa, gente? Como é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo motivados pelas conquistas? Ou usufruindo daquilo que conquistamos? Como é que é a sua vida? Correndo atrás? Ou correndo na frente? Como é que é a sua vida? Você só é feliz quando você conquista alguma coisa? Jesus prometeu isso para você? E por que pegar uma enxada tramontina amanhã, segunda-feira, e se matar de trabalhar? A troco de quê? Pastor, se não trabalhar, eu estou lascado. Tem uma coisa que você faz primeiro que trabalhar, então. A comunhão com Deus te faz ter sabedoria para não ter que ser escravo e nem trabalhar mais do que deve. E é isso que Deus quer fazer. Mas eu aprendi que eu sou Israel, que eu não sou mais Jacó, que eu agora sou príncipe com Deus, que eu tenho uma natureza nova, que eu sou um homem novo, eu não preciso ter uma mente mais igual eu tinha antes, eu tenho que crescer espiritualmente e também minha cabeça tem que estar crescida. Muda! Decide ter uma transformação no teu cérebro. Romanos 12 diz: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, e não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovado! Amados, descobre quem é você. Descobre a tua capacidade, o quanto que você é em Deus. Você é uma potência que você não faz ideia quem você é, mas às vezes sua mente ainda está na mente de Jacó. Nós temos que transformar o nosso entendimento. Queridos, olhe para mim aqui, preste atenção. Paulo orou para a igreja de Éfeso, no capítulo 1 ele falou assim: por causa de vocês eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, o qual vos dá no seu entendimento um espírito de sabedoria e revelação, para que saibais qual seja a sua herança nos santos. Oh, querido, você é herdeiro. Mas você deixa coisas tão pequenas te colocar para baixo. Pensamentos, raciocínios, altivez, voz do diabo que fala com você o tempo todo, jogando você para trás, jogando o passado nas suas costas, na sua face. E você vivendo de passado. Ah, eu perdi tanto mês passado. Ah, eu fiz isso no mês passado. Você não é de passado, você é de presente com Deus, para ter um futuro com Deus. E aí eu fico, o Covid quase me matou, que eu não sou mais a mesma pessoa, que ficou com sequela, que ficou com isso, e foi uma crise na minha vida, e eu estou muito difícil. Você fica olhando para trás. Isso é mente pobre. Mente pobre fica só olhando para trás e reclamando daquilo que fez, daquilo que perdeu. Mente proativa, criativa, é mente do hoje, do agora. Quem é você agora? Você é filho do Deus vivo. Você é cheio do Espírito de Deus, assume isso para você. Quando você assume que você é cheio, você que convence você, não é Deus que vai convencer você. Todo dia eu falo para mim: eu sou um homem cheio do poder de Deus, eu sou um homem cheio do Espírito de Deus, Deus fala comigo o tempo todo, e eu me jogo nesse lugar. Faz isso, viva como Israel, o povo santo de Deus. Porque você não foi criado, você foi gerado. A palavra de Deus gerou você. A mesma palavra que gerou Jesus no ventre de Maria, a mesma palavra que gerou você. Você é formado pela palavra de Deus. Você está entendendo, Israel? Você é Israel. Você é o povo santo de Deus. Ande como povo santo. Vive como povo santo. Para de querer convencer Deus a ser propenso a você. Deus não se converte, não. Ele já é convertido. Quem tem que converter sou eu e você. Então é só assumir, assume que é filho. Dois filhos estavam na casa, um convertido e o outro não. Qual dos dois que era convertido? O filho pródigo ou o irmão dele? Dois filhos na casa, um era crente e o outro não. Qual dos dois que era crente? Quem que era crente? O pródigo, porque ele acreditava no pai dele. Ele sabia que o pai dele tinha uma herança e tinha que dar para ele. Ele conhecia a herança dele. E ele sabia que se falasse com o pai daria herança para ele. Ele acreditava no pai dele. O outro filho disse: o senhor nunca me deu um cabrito. Aí o pai podia falar: você também nunca me pediu? O pródigo era o crente. O outro não. O outro estava dentro da casa, mas não sabia que tinha direito. Porque ele foi reclamar para o pai. Esse aí pegou todos os seus bens e pecou e caiu. Ele falou: esse meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido e voltou. E você que está o tempo todo perdido aqui dentro de casa, que você não quer nem entrar na festa, que você acha que você não é digno de entrar na festa, você fica de bico o tempo todo, estava dentro e não comia um cabrito, e era tudo dele, e o outro sabia o que tinha direito, voltou, tomou posse de tudo de novo que o pai tinha, porque era filho, anel no dedo, sandália nos pés, porque sabia quem ele era. Ele sabia que podia voltar para a casa do pai. Então o crente era o filho pródigo, o outro não era crente. Talvez você está dentro da igreja e não sabe o que você tem de direito. Qual é o meu direito? Filho. Filho. E quando você descobre quem é esse pai, sabe como é que você procede? Muito, muito valente. Porque você sabe, eu sou o filho amado. Eu sou a filha amada. E eu tenho um Deus. Então eu preciso agora transformar meu raciocínio, minha maneira de pensar. E você começa a lutar para mudar a maneira de pensar, que é meditando na palavra o tempo todo e vivendo dentro da herança que é sua. Mas eu sinto dizer que tem alguém aqui que não muda nunca. Tem alguém aqui que está tão velho que, sabe, não muda mais, sabe? Está tão velho que não muda mais, não aceita mais mudança. Isso é difícil demais. Um homem que não aceita mudança é um homem que não aceita o próprio Deus. Uma mulher que não aceita mudanças, esteja preparado para as novas mudanças. A palavra de Deus vai te mudando cada dia. A palavra de Deus pegou pescadores, pobres, sem letra, indoutos, e fez desses homens tão poderosos na terra, como nós nunca vimos igual. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, mas a sua mente talvez está encroada. Mulher que está aqui, que é dona de casa, mude. Mude pelo menos a sua cama de lugar. Mude, comece a fazer alguma coisa de mudança. Sempre está pegando você nos seus próprios erros. Pergunta para sua esposa se você está evoluindo. E se ela falar que você está evoluindo, você fica muito feliz. Pergunta para os seus filhos se você está evoluindo. Pergunta para o seu patrão se você está evoluindo. Pergunta para o seu marido se você está evoluindo. Ele não vai mentir, não, ele vai falar a verdade. Está na hora de você virar uma flor e deixar de ser repolho. Repolho só fecha, ele cresce fechando. E a rosa não, nasce fechada e cresce abrindo. Você escolhe, você vai sair daqui como um repolho ou como uma flor. Às vezes a cabeça está fechada, não muda nunca, nem a maneira de orar não muda, nada muda. Eu gosto de mudança, eu sou apaixonado por mudanças. Nós precisamos viver o novo, um tempo de maturidade, um tempo onde você decide ser diferente do que você é, porque se você for o que você é sempre, você nunca vai servir no reino como deve servir. Então é um momento de mudar a mente. E se você não consegue fazer uma mudança em você, comece a mudar as coisas que estão em volta de você, que já é um bom começo. Você levanta todo dia 5 horas, você já acorda. Não, vou levantar 4:30. Hora, meia hora. Não, eu vou almoçar agora, eu vou almoçar. Não, todo nessa casa, ninguém mais assiste televisão na hora do almoço, desliga a TV e vamos almoçar agora num lugar santo aqui, porque Deus é que promove comida na nossa casa. Isso já é uma mudança. Mas você não muda, ninguém que está em volta de você também muda. Porque você é parte de mudança de alguém. Então nós temos que mudar. E mudar para melhor. E eu quero convidar você para essa mudança. Eu quero que você olhe para o espelho e não se contenta com o que você está vendo lá. O que você está vendo não é sombra do que você vai ser. Você pode ser muito mais inteligente, você pode ser muito melhor, você pode ser muito mais bonito que você é, você pode ser muito mais bonita do que você é, você pode ser sim. Quando você se sente que você é, por fora todo mundo te enxerga. Você pode ser diferente. Renove o seu conhecimento, seu entendimento, faz algo diferente e ora. Aperfeiçoa na oração, na leitura da palavra, porque você agora não é mais Jacó, você é Israel.
E este foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que este ensino tenha tocado poderosamente o seu coração. Não se esqueça de compartilhar com alguém e acessar as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até semana que vem.